90 minutos
na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez horas 36 minutos, bom dia, está no ar mais uma edição do 90 minutos, ponta a ponta a partir de agora, Brasil, Estados Unidos, comigo, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na Flórida, e o César Cidade Dias, em Porto Alegre. Estamos no ar para Zafari e Bourbon. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande, conte sempre com o Badesul. Claro, qual é o seu próximo novo? FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10:37. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Dia de sol, temperatura de 29 graus aqui em Orlando. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande. Estava ouvindo aí as tuas análise sobre o tempo por aí, a rinite, gostei da parte da rinite. 23 graus, um décimo a temperatura em Porto Alegre, um lindo dia de sol. A interatividade sempre para 992-010949. 992-010949. Só por que que eu gostei? Porque dizem que metade da população sofre de rinite. Eu conto por dois. Eu e o Rock. Por dois. Eu sirvo assim, eu sou a rinite. Eu deveria estar no meu sobrenome, César Rinite Cidade Dias, porque é um negócio surreal que agora. Basta mudar 2 graus a temperatura que a rinite diz assim: estou aqui, lembra? É uma coisa sensacional. E aí parece que Porto Alegre vai ter isso essa semana, né, Diego? Nós vamos sair dessa temperatura aí de 20 e tantos e vamos cair bastante. Diego, eu queria. Quebrando o nosso protocolo aqui, eu tava ouvindo o Jornal Gente aqui, eu venho pro estúdio cedo, eu fico pegando aqui pra, tu sabe aqui, minha rotina, abro os grandes portais e vejo também a questão do dólar, da bolsa, começo a organizar a questão da interatividade aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre, e eu tava ouvindo a entrevista do Ivanir Gasparin, o presidente da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. E no meio da entrevista ali no Jornal Gente, com o Osíris, com o Sérgio, ele fez a seguinte frase. Quando o Osíris perguntou sobre a bandeira, né, como estava a bandeira, ele disse: não, conseguimos... Olha o que disse o presidente Ivanir Gasparin. Conseguimos reverter a bandeira, porque através de uma ação de empresários compramos respiradores para conseguir recolocar a bandeira laranja na serra. Diego, eu escuto uma frase dessas e eu tenho que fazer a pergunta. E aí eu quero utilizar aqui a inteligência também dos nossos ouvintes aqui, através da interatividade. Para que serve o Estado, Diego?
Ah, pois é.
Uma ação...
para o bem comum, né? Teoricamente, para o bem comum.
Uma ação dos empresários de Caxias... conseguiu reabrir ou recolocar a bandeira para que eles pudessem trabalhar, porque o Estado fechou, porque não tinha respirador. Aí eles compraram respirador depois de pagar todos os impostos possíveis e impossíveis, para comprar, porque a gente paga imposto para ter saúde, a gente paga imposto para ter segurança. Eu fiquei indignado com a frase, porque pensa do ponto de vista prático nessa frase, Diego. Os empresários se uniram para comprar respirador, para respeitar o protocolo de saúde que o Estado impôs, né, na verdade, em cima, claro, de um protocolo correto lá, de cuidado da população. Mas por quê? E a origem? Não teve competência para botar respirador lá e não permitir a bandeira vermelha. Essa é a verdade. Gostem ou não.
Acho que tá bem observado
com isso. Desculpa, Diego, eu quebrei o protocolo aqui, mas...
Às não tem nada disso.
Algumas coisas que, olha...
A gente, na verdade, César, o cidadão brasileiro, ele é escravo dos governos, né? De todos os governos. A carga tributária que nós pagamos, ela configura uma escravidão, efetivamente uma escravidão. Eu tenho contado aqui como é que funciona, eu estou vivendo isso aqui, o sistema tributário na Flórida, que é muito parecido com o sistema tributário em outros estados. A Flórida é um estado atraente para quem vem para cá, inclusive americanos, porque não tem um imposto de renda estadual. Sim. Vários estados aqui têm imposto de renda estadual, viu? Tem o imposto de renda federal e o imposto de renda estadual. Tá? Com tudo isso, ainda a carga tributária consegue ser mais baixa que no Brasil, país mais rico do planeta. Tá? Uhum. Mas é óbvio, se você comparar o que é o cabide de emprego que tem no Brasil, né, na área pública, e comparar com aqui nos Estados Unidos, você vai ver que não tem comparação, na verdade, né, César? Não tem comparação. Então, muita gente vem para cá. Uma coisa que me surpreendeu muito positivamente é que aqui os impostos das empresas, que podem ser pessoas físicas que trabalham como empresa, né? O sujeito faz uma LLC, o sujeito faz uma empresa individual e ele passa a ser empresário, ele pode trabalhar em casa, mas ele vai ser empresário, ele é uma empresa. Tá? O imposto é sobre o lucro que ele tiver, tá, César? Não tem essa de simples, já sai pagando um X lá, 12%, 15%, 18%, 20%, mesmo que tenha prejuízo, não. Aqui vai pagar se tiver lucro. Então, por exemplo, se o sujeito faturou $50 mil no ano, mas ele comprovou que ele não conseguiu ter lucro, ele teve prejuízo. Quantas empresas vivem essa situação, César? Quantas empresas? Muitas. Tá? Ele conseguiu comprovar que ele teve prejuízo, ele não vai pagar um centavo. Ele não vai pagar impostos. No Brasil, a gente tem um sócio que é o governo, né? Os governos. Estou falando de prefeituras, estados e governo federal. Nós temos um sócio que ganha na boa e na ruim. Se a empresa vai bem ou vai mal. Eu te pergunto o seguinte, quais foram os benefícios efetivos de redução de impostos que tivemos aí na pandemia? O governo deu prazo aí mais alongado para pagar, governo federal, mas eu tenho um monte de gente colocando aí nas redes que atrasou 2, 3 dias de IPTU, da parcela do IPTU, e levou na cabeça, teve que pagar multa e juros, César. Então é uma situação muito ruim, a cidadania, o cidadão brasileiro, eu como cidadão brasileiro muitas vezes me sinto um escravo do governo, viu, sendo muito franco, pela carga tributária que pagamos e pelos não serviços que são oferecidos. Tu acabaste de citar um exemplo aí, a iniciativa privada teve que se mobilizar para comprar respirador para poder ficar na bandeira que permita trabalhar.
Isso é um quadro, né? Diego, esse episódio em Caxias, eu vou pegar essa entrevista aqui e vou fazer um quadro. Isso é um quadro que a gente tem que mostrar para as pessoas todos os dias. É um escândalo isso. É que, na verdade, a coisa está tão escandalosa em todos os aspectos que esse episódio aqui é um escândalo. Isso aqui é uma vergonha. Nós estamos há 90 dias parados aqui no Rio Grande do Sul porque o poder público deveria ter se mobilizado para aumentar a capacidade do nosso sistema de saúde. E aí, quando parou, ele disse ou vocês botam respiradores e UTIs, ou nós não podemos reabrir. Mas o que é isso?
É. Uhum. César, a propósito disso, é o seguinte, ó, deixa eu falar uma coisa, o nosso entrevistado já está na linha, que vai abrilhantar o programa nessa primeira parte, ele é de fora do estado, em seguida eu apresento, só quero fazer o seguinte registro, tá? Atenção eleitora, a eleição vai ser agora em novembro, tá? Na metade de novembro, passaram para novembro a eleição. Atenção eleitor, cuidado com vigaristas e oportunistas que vão se apresentar como candidatos a vereador e a prefeito nas próximas eleições. Tá cheio de gente carreirista aí que quer arrumar a própria vida, César e ouvintes. Nada além disso. Infelizmente, a política, a gente sabe que tem gente boa se esforçando, dando um duro danado para tentar limpar a política. Mas a política também é a última chance que estes tipos vigaristas têm para pagar suas próprias contas, para sobreviver. Então, o problema é que eles querem pagar suas contas e arrumar sua vida com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro suado dos impostos. Então, eleitor, comece a analisar desde agora, analise, observe, peneire na sua cidade. o passado das pessoas. Conheça as pessoas, não vá na empolgação. Tem um monte de carreirista, vigarista, malandro que vai entrar, tentar entrar na política para se ajeitar, nada além disso. Então a qualidade da política brasileira depende de todos nós. Estou fazendo esse alerta que eu sempre fiz à medida em que se aproximavam as eleições. Dito isto, 10 horas 46 minutos, com satisfação, recebemos agora, conversamos agora com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, do PSDB, vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. Prefeito Firmino, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, uma alegria muito grande poder falar com vocês, falar com todo o povo do Rio Grande.
Muito obrigado, prefeito. Muito bem. Obrigado, prefeito. O senhor está melhor aí? Como é que foi a sua experiência, o senhor que testou positivo para a Covid-19?
Isso, na sexta-feira fiz um teste, o RT-PCR, e no domingo eu recebi essa notícia de que estava positivado. E na sequência me coloquei em isolamento, estou aqui na minha casa, num quarto isolado, sem ter contato com a minha família. Então, ao mesmo tempo estamos aproveitando o teletrabalho para manter o comando, né, o trabalho da prefeitura nesse tempo tão difícil. Mas, enfim, estamos que lutar de acordo com as condições que a vida nos coloca, né? Estamos sofrendo, até agora estou com a tosse, essa tosse ela é persistente, apareceu também uma certa coriza, mas nenhum outro sintoma mais grave. Então, nosso médico tem nos acompanhado, está otimista em relação à evolução do nosso quadro.
Muito bem. Deixa eu pedir, eu tô achando meio ruim a ligação. Tu também, César?
Não, aqui tá boa. Tá boa.
Tá bom aí? Só pedir pra mesa modular um pouquinho, talvez baixar um pouquinho o áudio do prefeito. Então, o prefeito Firmino, os sintomas que o senhor teve aí de Covid foi uma coriza, é isso?
Coriza e tosse, muita tosse, tosse seca, né? Ela é persistente, já existe há alguns dias. Mas como eu sempre tive rinite, né? Tive sinusite, né? Eu tive algum tipo de tosse crônica, nunca tinha feito a ligação. Só depois do teste é que me veio a cabeça de que a tosse que eu estava tendo já não era mais o mesmo tipo que eu tinha anteriormente, entendeu? Mas, assim, enfim, estamos monitorando o quadro e espero ter um bom desempenho no enfrentamento dessa doença.
Prefeito,
queria parabenizar pelas reflexões que você estava levantando aí, uma comparação entre a economia americana e a economia brasileira. Em relação também, eu morei nos Estados Unidos na década de 80, aí, 85, 90, sou pós-graduado na Universidade de Illinois, Chateau Urbana, Illinois. E, de fato,
prefeito,
aprender, né, com a. Oi?
Prefeito? Prefeito, desculpa eu interromper, nós vamos ter que refazer a ligação, viu? Eu vou pedir, eu não estou conseguindo ouvir o prefeito. O retorno para mim está muito ruim. Ele peço desculpas, viu? Eu vou pedir para a produção refazer para a gente ter uma qualidade 100% no ar. Pode ser, prefeito Firmino?
Tranquilo.
Então tá. Produção, por favor, refaça aí. Porque eu estou te ouvindo perfeitamente, César, e eu não estou conseguindo compreender o que diz o prefeito. E parece que está falando dentro de um tubo. É coisa da conexão mesmo, tá?
Hoje em dia a conexão tá complicada. Eu estava vendo os números aqui da cidade de Teresina e também do Piauí. E é interessante a gente avaliar e é bom a gente poder conversar com pessoas de outros estados para que a gente possa fazer uma análise. Muitas vezes a gente tem a análise do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, sobretudo, Diego. E tu trazes aí também as análises dos Estados Unidos de uma forma um pouco mais global. Mas é legal a gente entender como está a parte também emocional das pessoas em outras cidades, em outras regiões do Brasil, né? Me parece que essa é uma questão que todos têm a curiosidade, porque a gente acaba vendo as coisas muito pontuais aqui. Nós estamos vivendo muito, está muito quente a coisa aqui em Porto Alegre nesse momento, no que diz respeito à evolução do Covid-19, né?
Sim, saiu a pesquisa até, depois se a gente tiver um tempo, vale a gente comentar essa pesquisa Band Paraná Pesquisas.
Ah, é interessante.
E César, o prefeito Nelson Marquesa Júnior aparece como favorito, viu? Claro que pesquisa é retrato de momento, tem muita água para passar por baixo dessa ponte, mas analisando, eu analisei a pesquisa com o Echauri ali na Band News, eu vou te dizer o seguinte, a administração municipal está sendo aprovada por um contingente muito grande de pessoas. Está aqui, ó. Pela maioria, 54% aprovam a administração municipal, hein? E 35,9% dizem que é ótima e boa. Por isso que às vezes é aquela história, né? A gente fica muito, as pessoas ficam muito influenciadas dentro da sua bolha nas redes sociais. O seu grupo de WhatsApp, o seu grupo de Facebook, e elas ficam vendo só a árvore. Quando, na verdade, uma sociedade ela é multifacetada, ela tem muitas correntes, ela é plural. Eu te pergunto, tu dirias que a aprovação municipal hoje teria 54% de aprovação? Hein, César?
Eu te confesso que eu teria dúvidas, muitas dúvidas, mas acho que não tanto. Acho que seria um pouco abaixo desse número aí. Se for, tu me perguntasse, eu diria que estaria abaixo desse número aí.
Tá aqui, ó, 54% aprova, 41,4% desaprova. Para 35,9%. Tá bom, para 35,9% a administração Marquesã é ótima e boa, para 32,8% é regular e para 29,3% é ruim e péssima. Já está conosco novamente o prefeito Firmino Filho. Tá nos ouvindo bem aí, prefeito?
Ouvindo perfeitamente.
Perfeito, agora eu estou lhe ouvindo também. Obrigado pela atenção. Prefeito, que o senhor estava dizendo? Que o senhor gostou da comparação dos exemplos que eu estava falando aqui dos Estados Unidos? Por favor.
De fato, na realidade são dois exemplos distintos, né? A história da democracia e do crescimento econômico dos americanos do norte e a história da construção, né, do Brasil. Algumas coisas saltam aos olhos, né? O crescimento econômico dos americanos, ele tem muito a ver também com a capacidade do sistema político deles de corrigir os erros. Corrigir os erros do mercado, corrigir os erros do próprio Estado, da própria classe política e dos próprios burocratas. É um exercício da democracia ao longo do tempo, assim como também o exercício da economia do mercado, que transformou aquele país na pujança que é hoje, né? Falava agora há pouco, eu morei nos Estados Unidos na década de 80. Aí entre 85 e 90, fiz a graduação na Universidade de Illinois, Champaign-Urbana. Aí a gente sente, né, profundamente essa diferença. Enquanto que no Brasil, a gente infelizmente teve poucas experiências democráticas. Vivemos hoje essa que é nossa maior experiência democrática a partir da Constituição de 88. E nós temos ainda que aprender muito, né, com essa democracia para que nós possamos ter não apenas um Estado controlado, eficiente, que gere resultados, mas que ao mesmo tempo nós tenhamos ao mesmo lado uma economia pungente, né, que faça com que as nossas forças produtivas possam ser organizados e possam demonstrar o seu potencial. Então, acredito que nós estamos, em termos de história, nós estamos ainda algumas lições atrás da aprendizado da sociedade americana.
César.
Prefeito, dentro dessa linha, não sei se o senhor chegou a ouvir a manifestação com relação às regiões. A gente está vivendo aqui em Porto Alegre o aumento do número de casos de Covid, no Rio Grande do Sul também, e nós temos uma relação diferente aí com a sua cidade e com a sua região. O que o senhor pode falar do ambiente, como está, como a população está vendo e até que ponto isso está muito impactando muito a realidade de vocês?
Basicamente, o Brasil tem regiões distintas em termos de circulação dos vírus gripais. O Ministério da Saúde classifica em quatro as regiões no Brasil. Basicamente, você tem a região norte, que inclui a região norte propriamente dita, menos o estado de Tocantins. Nós temos a região nordeste, que exclui Piauí, Maranhão, inclui Espírito Santo e Rio de Janeiro. E temos o sul que pega não apenas o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas também São Paulo e Minas Gerais. E como a região do centro-oeste, que estranhamente pega os estados do centro-oeste, mais Tocantins, Maranhão e Piauí. Então, cada uma dessas regiões, ela tem uma circulação de vírus gripais distintas, né, e bem relacionado às suas estações, né? Por exemplo, no início do ano, nós temos os dois primeiros regiões a circulação do vírus, é bastante a região norte e a região nordeste. E não é à toa, né, que nós tivemos as principais crises desse vírus, né, em Manaus, né, algumas capitais da região norte, assim como também em algumas capitais do nordeste, como Recife, Fortaleza, São Luís. E agora a gente começa a perceber em algumas cidades, especialmente no interior de Minas, interior de São Paulo, Curitiba, algumas cidades do Sul, o recrudescimento, né, o começo dessa curva epidemiológica. Então, aqui em Teresina, a gente já está, eventualmente, no que se diz o platô, o pico, nós estamos já com três meses de isolamento e estamos preparando para que em julho a gente possa ter uma reabertura gradual e segura. Nós já tivemos muito sofrimento, mais de 300 óbitos na nossa cidade. Relativamente em relação às capitais nordestinas, a gente tem tido um bom desempenho, mas mesmo assim muito sofrimento e muito sacrifício, né, em termos de fechamento da economia, né, muito sacrifício econômico também. Algumas medidas do governo federal amenizaram esse problema, como foi a questão do auxílio emergencial, mas, enfim, em relação ao governo federal, a parte econômica, o auxílio, especialmente a estados e municípios, tem sido um pouco, especialmente municípios médios e grandes, tem sido um pouco abaixo do esperado. Então, ao mesmo tempo, o auxílio, né, e a preservação das nossas empresas grandes, médias e pequenas tem sido também sujeita a alguns tipos de crítica na sua intensidade e na sua universalidade. Então, nós estamos trabalhando, né, para que nas próximas semanas a gente venha a ter um retorno gradual e seguro, né, essa nova normalidade. Sabemos que o mundo que nos espera adiante, né, ele tem outros desafios, e eu não tenho a menor dúvida de que a gente tem que se reinventar, né, para enfrentar esse outro mundo que está aparecendo aí nesses próximos meses, nesses próximos anos, nessas próximas décadas.
Sim. Prefeito, como é que fazem 3 meses a economia fechada, o comércio fechado, só as coisas essenciais abertas? Como é que faz para reerguer uma economia? E eu costumo dizer que o Brasil é um país pobre, né? Economicamente falando, se a gente pegar o PIB per capita, o Brasil está em desenvolvimento ainda, o PIB per capita é baixo, né? A gente tem em números absolutos um grande PIB, mas se diminuir, isso cai muito se dividir pela população. Se pegar as cidades e os estados do Nordeste, os índices estão aí, não me deixam a situação econômica.
Cortou um pouquinho.
Deu um cortezinho. Uhum. A situação econômica é ainda mais complicada. Como é que faz para reerguer a economia depois de 3 meses de fechamento, hein, prefeito Firmino?
Olha, esse é um desafio, né, que todo o planeta está tendo nesse exato momento, né? Eu vi na semana passada, né, uma entrevista do governador de Nova York, Andrew Cuomo, basicamente com esse mesmo desafio, a economia do estado de Nova York se reabrindo, e é necessário que exista, né, um entendimento, né, desse novo momento que nós estamos vivendo. Agora, na medida em que essa nova economia está se reaparecendo, está se mostrando, muitas oportunidades vão aparecer. Olha só, a crise não é determinada tão somente pelo fechamento da economia através dos decretos municipais e estaduais. A crise é determinada fundamentalmente pelo vírus. E aqui eu conto um caso, né, caso que, por exemplo, relacionado à gripe espanhola lá na década de 20, aí nos Estados Unidos. A gripe espanhola, ela atingiu os Estados Unidos durante 3 temporadas distintas, entre 18, 19 e 20. E várias cidades, vários estados, e os estados são autônomos e têm grande dependência, tomaram decisões diversas. Tivemos cidades como Pittsburgh que não fecharam. Tivemos cidades como St. Louis, que ficou famosa por ter fechado muito. Mas cada estado teve um comportamento, cada cidade. E as pesquisas feitas, né, em relação ao impacto da gripe espanhola sobre as cidades e estados americanos, foram muito pedagógicos. Primeiro, a pergunta as cidades que se fecharam em relação às cidades que se abriram, como é que foi a diferença em termos de sofrimento, em termos de óbito? E a resposta é clara. Aquelas cidades que se fecharam, elas tiveram menos mortes e tiveram um pico bem menos intenso, né, do que as cidades que se permaneceram abertas. Segundo ponto, quem perdeu mais em termos de... Essa é uma questão interessante. Quem perdeu mais em termos de economia? As cidades ficaram abertas ou as cidades que se fecharam? E a resposta contra-incentiva é que essas cidades foram impactadas na mesma magnitude. Por quê? Porque as cidades que se fecharam, elas perderam por conta do fechamento, né, do comércio, do teatro, do restaurante e assim por diante. Mas as cidades que ficaram abertas, nós fomos impactados, porque quando chegou o vírus, e a quantidade de mortes foi bem maior do que nas outras cidades, o vírus e as mortes, os casos contaminados, levaram a muita incerteza. E com essa incerteza, os negócios diminuíram, porque os clientes não iam nas lojas que estavam com patrões ou com trabalhadores infectados, ou eventualmente que morreram. Muitos trabalhadores deixaram de ir para suas repartições ou para seus locais de trabalho, porque não queriam sacrificar sua própria vida. E muitos empresários faleceram nesse processo. Então, a perda do capital humano é muito significativa. Mas uma terceira conclusão desse estudo, que é interessante, eu partilharia com vocês, é que aquelas cidades que se fecharam na sequência ao se reabrir, elas tiveram melhor desempenho econômico do que aquelas que vieram abertas. Por quê? Por um motivo muito interessante, porque essas cidades, não apenas elas sofreram menos, o capital humano ficou menos, diminuído, como também a sobrevivência das atividades essenciais, ela permitiu que minimamente se organizasse o sistema econômico. E quando a economia se reabriu, aquelas cidades que foram mais preservadas foram aquelas cidades que fecharam primeiro. Então aqui é uma questão que é contra-intuitiva. Às vezes nem sempre a intuição ela nos ajuda, né, para termos as melhores conclusões. Então, o fato de nós termos mantido a economia organizada minimamente nos setores essenciais, talvez nos dê grandes oportunidades no futuro. Então, esse futuro diferente, ele vai ter que trabalhar com novas tecnologias, intensificar os desafios tecnológicos que nós temos hoje. Ele vai nos dar novos desafios em termos das incertezas relacionadas aos consumidores, aos trabalhadores, aos empresários. O medo vai ser uma presente nas próximas relações. O medo relacionado ao contato pessoal. Então, nós temos que trabalhar nesse novo mundo, e esse novo mundo vai trazer oportunidade. O povo brasileiro, o povo nordestino, o povo sulista, nós somos um povo criativo, é um povo que tem, você mesmo falou aí, que enfrenta cargas tributárias brutais, e a gente sobrevive. Então, apesar de tudo isso, a gente faz a coisa acontecer. Então, esse tipo de inovação, de empreendedorismo do nosso povo, de fazer diferente, que não tem a menor dúvida, vai fazer com que esse país continue a enfrentar, né? Nós temos que reinventar, né, a economia, se esse vírus continuar a estar presente, né, no nosso dia a dia. E reinventar também
muito as nossas
relações sociais e econômicas.
Interessante isso aí que o senhor está dizendo, quer dizer, a sua tese, com base no que o senhor foi buscar, inclusive da experiência da pandemia da gripe espanhola, inclusive com exemplos aqui nos Estados Unidos, é de que se deixar a coisa se alastrar, né? Não fechar, o dano, o prejuízo é muito maior ali na frente. É isso, prefeito Firmino?
Perfeito. O prejuízo não apenas em termos de sofrimento da população, em termos de casos confirmados, em termos de óbitos, como também prejuízo na retomada, prejuízo econômico. Por quê? Porque a chegada caótica do vírus, ele destrói as cadeias de produção, destrói as cadeias, destrói gente, né? Gente, sim, que é empreendedora, que é empresário, gente que é trabalhadora e trabalhador, gente que é profissional, liberal, enfim. Então, esse é um sentimento, né, que é, aparentemente, essa ideia que aparentemente é contra-intuitiva, mas quando você começa a buscar racionalidade, ela vai pouco a pouco se impondo, né, mostrando a sua relevância.
Uhum. Mas o senhor, o senhor sabe que esse tipo de posicionamento é contestado, né? O senhor sabe que algumas pessoas dizem que seria perfeitamente possível lidar com o vírus, com o distanciamento, com regras claras, com a higienização dos locais, sem, vamos dizer assim, a coisa de fechar tudo. Como é que o senhor responde a isso?
Olha, nós temos várias experiências exitosas que não dependeram de lockdown, mas foram nem de isolamento social, mas foram completamente diferentes, mas experiência em países completamente diferentes dos nossos ocidentais. Vamos lá, quais foram os países que fizeram bem nessa resposta? Países asiáticos. A China respondeu muito bem. O Japão, Coreia do Sul respondeu muito bem. Taiwan respondeu bem. Singapura respondeu bem. Por quê? Vietnã respondeu bem. Por quê? Porque ao longo do tempo eles já tiveram várias dessas epidemias. Não é a primeira que eles estão enfrentando. e ao longo do tempo eles tiveram um processo de aprendizado, que foi das instituições públicas, da vigilância sanitária, por exemplo, tiveram um processo de aprendizado na tecnologia, por exemplo, a Coreia testou 30% da sua população. Agora, veja só, o vírus foi conhecido agora em dezembro. A indústria coreana tem capacidade de quê? De detectar o vírus, de gerar em massa, teste em massa e chegar um terço da sua população. Eles fizeram isso do nada? Não, porque no passado eles já sofreram com os casos COVID-1, já sofreram com o MERS. Então eles estão numa curva de aprendizado tecnológico também. E tem uma outra curva de aprendizado que é o cultural. Quando eu morava nos Estados Unidos, estudava na Universidade de Londres, meus nossos colegas asiáticos, todos, quando estavam gripados, na década de 80, eles usavam máscara. Então, a cultura relacionada à gripe, à doença que foi contagiosa, é outra no Oriente. E é exatamente por isso que os países orientais reagiram também. Agora, quando a gente chega a olhar para os países ocidentais, a coisa é completamente diversa, porque ao longo do tempo, nós estamos bem atrasados nessa curva de aprendizado. Veja o que aconteceu na Itália. Faz sentido o que aconteceu na Itália? Claro que não faz. Um país rico, lá no norte da Itália, na Lombardia, que é perto da Suíça e tal, foram completamente nocauteados pelo vírus. Por quê? Porque ao longo do tempo, a Itália, assim como os outros países ocidentais, assim como os Estados Unidos, aí que aconteceu em Nova York, o desastre que aconteceu em Nova York, nós, de alguma forma, nós não, apesar de não termos o conhecimento dessa curva, nós somos muito arrogantes e não tivemos a humildade de nos preparar minimamente para esse enfrentamento. O Ocidente falhou. É o que nós estamos vendo. Falhou na Espanha, falhou na França, falhou na Inglaterra, falhou nos Estados Unidos, falhou aqui também no Brasil. Eu também não tenho a menor dúvida que esse aprendizado nós vamos ter no futuro. E, eventualmente, a gente não quer que isso aconteça mais. Mas se eventualmente acontecer com nossos netos, nossos filhos, eles estão muito mais preparados que nós estamos nessa geração presente.
Uhum. Nós temos, prefeito, até em cima dessa expressão que o senhor utilizou, de aprendizado, o que tirar de uma situação dessa? Porque a pandemia serviu, entre outras coisas também, para rachar o Brasil completamente, né? Rachar ideologicamente, rachar em todos os aspectos. Ela ampliou essa gama de discussão. O que a gente pode aprender com a pandemia, se é que a gente pode aprender, não é, prefeito?
Sobre o iluminismo, né? Sobre um período da história do pensamento, que as pessoas começaram a aplicar a razão, o conhecimento científico, né? As discussões humanas. A gente precisa voltar a ter isso, quer dizer, a gente precisa voltar a acreditar no conhecimento técnico, científico, a gente precisa voltar a acreditar no respeito mútuo entre as pessoas, a tolerância entre as pessoas. Enfim, eu acho que nós estamos num caminho errado. O Brasil, ao se dividir, as sociedades que mais se dividiram foram as sociedades que menos enfrentaram essa crise. E pior enfrentaram essa crise. Então, as sociedades que estavam mais unidas, as sociedades que estavam mais conscientes do momento, as sociedades que ouviram mais a ciência, as sociedades que sobreviveram e saíram mais rápido, tudo isso. Quer dizer, a China, ela não se dividiu ao enfrentar o vírus. A Coreia não se dividiu ao enfrentar o vírus. O Japão também não. Isso é coisa de países que estão vivendo um momento político desgastado, né? Por vários outros motivos, especialmente por conta dessas tecnologias de comunicação. Quer dizer, hoje a sociedade se divide, né, através do uso do WhatsApp, que não permitem um mínimo de debate sério, profundo, minimamente, entendeu? O uso do WhatsApp virou uma forma de agressão, né? Cada um vive na sua bolha, reafirmando seus valores e negando a existência dos outros. Isso é uma coisa, esse é um tipo de comportamento que nega o pacto democrático. A democracia exige que todos nós tenhamos respeito e tolerância em relação à diversidade de ideias, de posicionamento e assim por diante. Quer dizer, a democracia, ela exige que a gente possa conviver com pessoas que não concorrem com nossas opiniões. Quer dizer, o maior exemplo democrático, aliás, o país que é culto maior do iluminismo são os Estados Unidos, entendeu? E é um país amplamente democrático. As pessoas que respeitam, muito embora tenham profundas divergências entre sua concepção de economia, de política e de mundo, entendeu? Concepção religiosa e assim por diante. Então, de alguma forma, nós precisamos, nessa experiência democrática que iniciamos lá em 88, nós precisamos também desenvolver mais uma cultura democrática. Não basta que as instituições democráticas funcionem. É necessário que nós tenhamos uma cultura democrática de respeito uns aos outros, de debate livre, crítico, mas debate respeitoso, para que nós possamos, vendo os problemas que ao longo do tempo a economia de mercado apresenta, para que nós possamos ver os problemas que o setor público apresenta, são vários, são inúmeros, nós possamos avançar também na escolha dos nossos líderes, né? está chegando perto da eleição, quer dizer, ninguém vai ser eleito sem o voto da população. Então é fundamental que se possa votar bem, escolher bem, né, para que a gente possa avançar. Eu acho que isso é absolutamente, acredito na ideia de progresso, né, acredito na ideia de que nós vamos avançar. Então eu estou muito otimista em relação àquilo que virá. Vamos superar essas divisões, vamos passar por tudo isso, vamos sair do outro lado.
Diego. Diego que tá fora. Mas, prefeito, em cima do sair. Sair. Tá me ouvindo, Diego? Tá cortando um pouco a conexão do Diego. Hoje a conexão tá mais ou menos assim, prefeito. Hoje a conexão tá mais ou menos como pilotar um carro na chuva, sabe? Sabe aquele carro na chuva, o Fórmula 1 na chuva, com pneu slick, sabe? A situação não tá boa. Mas prefeito, dentro dessa linha, quem pode contribuir mais nesse momento? Quem pode tirar e criar essa nossa consciência, essa consciência coletiva de um pouco mais, em cima dessa ótima reflexão que o senhor criou há pouco? Quem pode ser o condutor dessa situação? É a linha política? É o presidente da República? É o grupo empresarial? Quem é que pode transformar ou criar um horizonte um pouco mais claro para todos nós?
Eu não tenho a dúvida de que essas crises, elas dão oportunidade. Sim. Muita gente está se apequenando diante da crise e muita gente está se agigantando. Então, as verdadeiras lideranças estão aparecendo, né? Então, é fundamental que a gente possa olhar para o Brasil como um todo e ver o que está acontecendo em cada uma das cidades. Muitos políticos estão mostrando seu valor, sua liderança, sua capacidade de fazer acontecer. Muitos empresários também estão organizando suas comunidades, liderando seus pares, fazendo acontecer. Enfim, eu acho que o Brasil é um país gigantesco, continental, com muita gente boa, com muita gente fazendo acontecer. Mas que a gente se conheça melhor, que a gente se veja melhor. Eu tenho uma admiração muito grande, eu sou do PSDB, tenho uma admiração muito grande aí por dois gestores novos que o Rio Grande tem. O Eduardo Leite, estive com ele aí, ele é prefeito de Pelotas, visitando, lá com a Paula, que é, na época, sua vice-prefeita também, hoje é também prefeita de Pelotas. Sim. Também tem uma respeito muito grande pelo Nelson Marquezan. O Eduardo Leite tem uma gestão muito bem segmentada em Pelotas, planejamento, organização, avaliação, sim, resultados concretos, efetivos. O Nelson Marquezan é um líder, né, uma figura absolutamente carismática, né, tem posições bastante definidas, fortes, né? Então, o Nelson tem também um respeito muito grande, porque é um jovem que tem coragem, né, de defender suas ideias. Eu acho que é isso, quer dizer, não é só o São Paulo que tem bons valores, entendeu? Tem valores espalhados pelo Sul, pelo Norte, pelo Nordeste. É importante que a gente possa se conectar mais, falar mais, para que a gente possa se descobrir, que a gente possa se unir mais, né, quer dizer, eu acho que a gente tem muita coisa para fazer para esse país, para esse país precisa ser mudado muito, né? Sim. O país tem muita coisa para ser transformado, né? E eu acho que só a democracia vai nos permitir que, ao longo do tempo, a gente faça essas correções necessárias. Então, sou absolutamente apaixonado pela ideia de democracia. E, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa reforçar, né, nosso credo democrático. Só ele vai nos permitir avançarmos na economia de mercado. Só ele vai nos permitir avançar em melhorias sociais, efetivas. Só esse credo democrático vai nos permitir que nós tenhamos um Estado mais eficiente, né, que gere melhores serviços, né, à grande massa da população. Tanto essa, sou um otimista, entendeu? E acho que no Brasil tem muita gente boa aparecendo em várias áreas, e é necessário que a gente possa, que todos eles possam se conectar, né, para criar novas expectativas para o nosso país. O país é muito mais do que São Paulo, é muito mais do que Rio e São Paulo.
Sim. Diego. Diego, ainda não. Estamos conversando com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Muito obrigado pela sua participação aqui. Fiquei muito, muito contente de poder conversar com o senhor por aqui. E melhoras, né? Cuidado e melhoras por aí.
É um prazer muito grande poder falar com vocês. Um abraço a todo o povo do Rio Grande. Um abraço aí ao governador Eduardo Leite, torcendo para que seu projeto seja bem sucedido, porque vai ser importante para o povo do Rio Grande. Abraço ao Nelson Marquezan, uma grande figura humana, um cabra que gosta de debater o bom debate, que tem ideias firmes, ideias positivas, né, que sabe fazer a defesa de suas ideias. O Nelson é muito querido dentro do PSDB, Eu queria mandar um grande abraço para ele e para o Eduardo.
Muito obrigado, muito obrigado.
Todo mundo grande.
É isso. Um abraço. E toma cuidado por aí, prefeito. Obrigado pela entrevista. 11 horas 16 minutos em Porto Alegre, 23 graus, 7 décimos a temperatura. O público, nossos ouvintes participam pelo 992-010949. 90 minutos sempre para Claro. Qual é o seu próximo novo? Zafari e Bourbon. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas, Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo. E a hora certa, 11h16, sempre para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Nós vamos por um pequeno break, reconectar com Diego Casagrande, direto de Orlando, e já voltamos.
90 minutos na Bandeirantes.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Com o Brasão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Brasão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/brasão. Claro.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, Direito para a Vida.
O Grupo Zafari informa que, para maior comodidade e segurança de todos, suas lojas Zafari Higienópolis, Otto Niemeyer, Centerlar e Bourbon Ipiranga estarão operando em horário estendido até às 23 horas, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança dos órgãos sanitários. Assim, você poderá se programar para fazer suas compras com mais tranquilidade. Para consultar os horários das demais lojas, acesse zafari.com.br. Grupo Zafari.
A campanha mais esperada do ano chegou na Audi Top Car. Entrada reduzida de 30% e taxa 0,59. Um ano de seguro e duas primeiras revisões inclusas. Além disso, início de pagamento em até 180 dias em alguns modelos e estoque com unidades sem reajuste de preço. Atendimento digital em auditopcar.com.br.
Top Car. Welcome to the top.
No trânsito dê sentido à vida.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Sem acidentes em atendimento, agora em Porto Alegre, na região metropolitana, o trânsito flui bem pela BR-116. Entre o Vale dos Sinos e os acessos à capital, não temos pontos de retenção. É assim também para quem utiliza a BR-290. Inclusive, não temos previsão de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba para essa quarta-feira, sem bloqueios da BR-290. Destaque para a movimentação mais intensa agora pela Avenida Ipiranga, junto a Salvador, França. Nesse trecho, temos obras que geram retenção pela Ipiranga, no sentido aos bairros. A Bento Gonçalves é uma boa alternativa. Vestibular Conecte. O conhecimento nos conecta. Venha para a FTEC. Inscreva-se pelo site uniftec.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Agronotícias com Cissa Kramer.
O mercado brasileiro de azeites de oliva vem crescendo. Em 2005, cada pessoa consumia, em média, 0,1 litro do produto por ano. Hoje, esse número chega a 0,4. O Instituto Brasileiro de Olivicultura estima que até 2025, o país atinja 20 mil hectares plantados de oliveiras. E o Rio Grande do Sul é o principal estado, com 330 produtores de azeitona e mais da metade das marcas brasileiras. O presidente do Ibra Oliva, Paulo Marchioreto, explica que mesmo com os prejuízos causados pelo clima, a qualidade do nosso produto não será afetada.
A ideia é que daqui para frente a produtividade do Rio Grande do Sul cresça e cresça muito, porque não só porque as árvores vão ficando maiores e elas aumentam a produção, como novos olivais, novos pomares começam a entrar em produção também.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? Valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Restaurante Vivenda Portuguesa, o melhor da culinária de Portugal no conforto do seu lar. Aproveite a teleentrega e tenha nossas delícias com rapidez e segurança. Bacalhau com natas, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os tradicionais pastéis de Belém. Delivery no almoço e jantar. Fone 3136-5550. 3136-5550. Vivenda Portuguesa. Uma casa portuguesa, com certeza. 3136-5550.
Aqui tem uso de máscara, mão lavada e evitar o vai e vem.
Aqui tem.
Tem mais leitos, hospital e cuidado que faz bem.
Aqui tem.
Tem banho, tem quentinhas, tem abrigo pra alguém.
Aqui tem.
Todo mundo da cidade ajudando, tem também.
Onde tem corona, tem que ter cuidado. Prefeitura de Porto Alegre. Aqui tem boa pra gente, boa pra sempre.
Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
No Posto Metropolitano, você encontra um atendimento especializado de quem ama o que faz. Posto Metropolitano, uma empresa que se faz presente na vida dos canoenses. Posto Metropolitano oferece das mais diversas promoções e serviços. Posto Metropolitano é uma tradição em Canoas. O Posto Metropolitano tem loja de conveniência e serviços especializados. Venha abastecer no Posto Metropolitano. Abasteça com qualidade e rode tranquilo. Posto Metropolitano em Canoas.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
11h25. Alô, César, tá me ouvindo aí?
Ouvindo perfeitamente. Coisa boa te ver de volta. Visse a referência que eu fiz, Diego, com relação a pilotar na chuva com pneu slick, é a conexão hoje. Mas,
foi boa.
Mas nós vamos seguir sempre assim, porque a gente, quem fala, como diz o Faustão, né? Quem faz ao vivo, né? Como é que é a frase do Faustão? É boa aquela.
Quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo. É isso aí.
Desde os tempos do Perdidos na Noite.
Perdidos na Noite, exatamente. Sábado à noite, TV Bandeirantes, histórico programa.
Perdidos. É, a gente se reunia. Olha, nós éramos adolescentes, a gurizada se reunia para assistir Perdidos na Noite. Acreditas nisso,
César? É, eu acredito, porque eu também era um adolescente naquela
época. É, anos 80. É isso aí.
Nós somos filhos da mesma época. O rock não entendi porque tu abriu os braços, Rock.
Não, o rock não... é dos anos 60. O rock pegou o assassinato do Kennedy e a guerra do Vietnã. É. A gente tá dizendo pro rock pegar leve aí nesse momento. Pega leve, rock, que o rock é veterano. Um cara rock tá extremamente importante.
Lembra do Telecat?
Telecat, claro. Os Telecats,
é. Fantomas, te lembra do Fantomas?
Não, eu não lembro, eu não peguei isso. O Rock lembra, né? Tinha, era aquelas lutas fake, né?
Não desfaz os meus romances na juventude. Tu dizer que é fake aquilo, eu acreditava naquilo.
Luta livre, fake.
Eu acreditava naquilo.
Hoje muito bem, olha aqui, ó.
WWE.
Muito bem. Estamos no ar para Zafari e Bourbon. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. FMP, Direito para a Vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 1127, CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Lembrando aos nossos ouvintes, que nós estamos, a Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, no AM 640 e também no Band Espaço RS no YouTube. Canal do YouTube, você pode assistir lá, Band Espaço RS. Já está conosco o nosso convidado, a partir de agora, deputado federal Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Deputado Alexis, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Diego. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Bandeirantes.
Bom dia. Prazer recebê-lo. O senhor está onde, deputado?
Eu estou na cidade de Campinas, estado de São Paulo, que é a minha cidade natal.
Que é a sua base, né?
É, eu não tenho muito base, porque as minhas propostas, ou sei lá, o meu mandato é uma coisa meio reforma tributária, ambiente de negócio, é uma coisa Brasil, assim. Mas é onde eu nasci, onde as pessoas mais me conhecem aqui, mas em São Paulo claro. Também tem uma base forte.
Perfeito. Não, mas eu não, até nem me referi à base eleitoral. Eu digo base é onde o senhor mora.
Sim.
Tá bem. Eu tenho lhe acompanhado aí pelas redes, deputado Alexis. O senhor é um deputado que cada vez mais vem ganhando destaque. E o senhor está defendendo o PL 1485. E o senhor fez agora ontem uma postagem dizendo o seguinte: é inaceitável o desprezo que os oportunistas de calamidades têm com o Brasil e com as pessoas que estão morrendo nas filas dos hospitais à espera de leito de UTI. Para esses bandidos, o dobro de pena é o mínimo. E eu quero dizer que eu assino embaixo, quer dizer, a gente historicamente ouve falar em roubo de merenda, roubo de equipamentos para saúde, verba para saúde. Agora com a pandemia isso parece que em algumas regiões ficou ainda mais flagrante. Fale dessa PL 1485, por gentileza, deputado Alexis Fontaine.
Essa PL, ela teve como autora principal, que começou, a nossa amiga deputada Adriana Ventura, também do Partido Novo, que ela tem uma frente parlamentar da ética e combate à corrupção. Então, ela, lógico, já foi vendo esse oportunismo que acaba acontecendo de pessoas assim que eu não sei que berço que nasceram, como é que alguém pode, no momento desse, ainda se achar ver oportunidades de poder desviar dinheiro público, né, de atacar o erário, assim, é o tipo de gente muito desprezível. Então, ela fez essa proposta para poder dobrar as penas, quer dizer, qualquer um que se aproveite dessa oportunidade, dessa vulnerabilidade de ter que ser rápido, de poder dar uma resposta rápida, de que muitas vezes as licitações não passam pelo processo tradicional, que essas pessoas paguem em dobro as suas penas, né? Quero vou falar um pouco pesado aqui, assim, mas é nessas horas que a gente começa a achar que a pena de morte tem algum sentido. Apesar de que eu não sou a favor da pena de morte, mas assim, são pessoas tão desprezíveis que elas não deviam estar dentro da nossa sociedade livre. Então, elas que paguem em dobro as suas penas. E, lógico, né, tendo um processo justo, claro, mas que seja executado, e não esses processos intermináveis que essas pessoas muitas vezes acabam nunca pegando nenhuma pena. Quer dizer, não adianta dobrar se nunca vai ser preso, né? Se nunca vai cumprir a pena.
Deputado, dentro, dentro dessa sua linha e da necessidade de se discutir isso, uma das manchetes dos principais portais hoje no Brasil fala o seguinte: prejuízo na saúde do Rio de Janeiro com irregularidades pode chegar a R$1 bilhão.
Bom, vamos separar duas coisas que a gente tem que sempre se separar. Uma coisa é a incompetência, outra coisa é a corrupção, né? A incompetência no serviço público, ela é generalizada. Vamos olhar tudo o que aconteceu nas gestões anteriores, com manipulação de preço de gasolina, com criação de empresas que não são necessárias, públicas aí, que não servem para absolutamente nada, para drenar dinheiro. Quer dizer, a incompetência já é um prejuízo enorme. Agora, corrupção, a gente acabou de sair de vários escândalos, assim, que nós entendíamos que tinham servido como exemplo para aqueles que têm a ideia, a mínima ideia de achar que podem fazer isso, mas a gente percebe que ainda acho que a lição não foi dada, mesmo porque muitos daqueles que cometeram os crimes passados do Mensalão e Petrolão já estão livres, né? Dando mau exemplo à sociedade e encorajando aqueles que acham que podem desviar. Então, é lastimável, mas a gente tem que ser incansável. A vigilância constante é o preço da liberdade e o combate à corrupção.
Uhum. Agora vai ter um movimento lá para anular as condenações do Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, hein? As condenações do Lula. Essa esquerda podre que afundou o país, deputado Alexis, ela não vai desistir enquanto não conseguir dar um salvo-conduto ao Lula e criminalizar o juiz que teve a coragem de condenar o bandido. E o que chama atenção agora é que parte da dita direita virou anti-Moro também, está aliada à esquerda para a destruição da reputação do Sérgio Moro. Como é que o senhor vê isso, já que estamos falando em corrupção?
Eu vejo tudo isso muito ruim, né? Eu também entendo que o Moro também, se ficasse mais quieto, talvez não ficasse tão envolvido com essas redes sociais, ele estaria preservando a sua biografia e o seu legado, né?
Uhum.
Também acho absurdo que qualquer um que seja contra ou critique o governo agora vira comunista ou vira detrator do governo. As pessoas têm opinião, elas têm o direito de ter opinião. E eu acho que realmente o Sérgio Moro estava numa sinuca de bico muito grande, né, naquele momento. Eu tenho um apreço muito grande pelo juiz Sérgio Moro, pelo trabalho que ele fez e pelo legado que ele deixou de outras gerações de juízes que também perceberam que é da forma certa que nós temos que fazer para poder conseguir a justiça no Brasil. Então ele deixou também uma inspiração para muitos novos juízes que estão entrando. Aliás, que o próprio ex-presidente, o ex-presidiário Lula, falava de que esses moleques se acham que podem. Quer dizer, ele, inclusive, diminuía o trabalho do Deltan Dallagnol e vários Sim. outros do Ministério Público. Mas eu não gosto disso. Eu acho que as pessoas têm que ter foco nas coisas. Não temos que ignorar tudo que foi feito de bonito pelo Sérgio Moro. A saída não foi das melhores formas. Acho que podia ter saído de outra forma lá de dentro do Ministério da Justiça e da Segurança. Mas isso não tira nenhum o mérito técnico do julgamento do Sérgio Moro. Eu acho que aí nós temos que focar isso, porque senão a gente começa a destruir valores. E a grande sociedade que trabalha e paga honestamente os tributos e quer ver justiça, de novo está sendo, havendo um escárnio para essas pessoas, né? Um distrato, uma falta de respeito muito grande para aquele que trabalha e mantém esse Brasil.
Uhum. César.
Deputado, como é que o senhor está vendo o futuro das questões envolvendo... como é que o senhor vê a questão política do Brasil a partir do fim da... Se é que vai haver fim, mas a partir da que a gente acredita que o fim da pandemia possa estar próximo. Como é que o senhor vê a política? Vai romper ainda mais as relações?
Não vejo que vai romper ainda mais. Na verdade, eu me lamento, mas Jair Bolsonaro tomou a opção agora, vamos dizer, jogou a toalha, e tem uma expressão que eu falo, quer dizer, agora a onça foi beber água, porque todo aquele discurso dele pré-campanha, de contra o Centrão, de que vai ter moralidade e tudo mais, que não vai ter nepotismo, que não vai ter indicação política, não vai ter nada, serviu para os ministérios até certo ponto, acho que é importante, né? Os ministérios estratégicos realmente não foram loteados, ainda bem, essa prática foi eliminada, mas ele ficou sem nenhum, ele não construiu uma base de apoio dentro da Câmara nem dentro do Senado. E é muito difícil governar sem uma base de apoio, porque os projetos de lei têm que passar e tudo mais. E aí ele tomou uma opção de se aproximar ao Centrão. O Centrão sempre é o fiel da balança aqui. Se o Centrão pender para o lado da esquerda, é a pauta da esquerda que avança. Se ele pende para o lado da direita, vai ser a pauta da direita. Mas o Centrão nunca pendeu para o lado da base de apoio do governo até então, porque o governo não estava bloqueando as indicações de vários cargos em várias segundas instâncias, vamos dizer assim, diretoria de banco, diretoria de Itaipu e tudo mais. E aí, me desculpa, eu não gosto, mas eu até entendo o movimento. Assim, para ter governabilidade e preservar o não impeachment, para que ele não seja impeachado, ele acabou se aproximando do Centrão. Aqui tem gente boa e tem gente muito ruim nesse Centrão, né? Não vamos também generalizar, porque tem uma característica desse. Se as indicações políticas para e forem técnicas de verdade para algumas diretorias, não é o que o Partido Novo acredita, mas menos prejuízo para o Brasil. Agora, se começar a indicar gente que não entende nada de banco para o Banco do Nordeste, gente que não entende nada de Itaipu para a diretoria do Itaipu, tem que ser crítico mesmo e tem que se preocupar. Veja que o Brasil, nesse sentido, ele não vai piorar, mas também não vai melhorar. E o que a gente tinha como esperança era que melhorasse, que acabasse com toda a cleptocracia, né, que era a característica principal do governo do PT e aqueles que os apoiavam. Nesse sentido, eu acho que os casos de corrupção estão muito, muito menores, rarefeitos, não tem todo aquele monte de roubalheira, aquela coisa sistêmica que acontecia no governo, mas temos que ficar de olho no peixe e no gato, né? Porque o Centrão não é exatamente um grupo que faz as coisas por amor ao país, eles têm interesses pessoais.
Claro. Bom, e o presidente, inclusive, nós até já rodamos aqui, quando ele estava na oposição, inclusive perto da eleição, ele criticava qualquer aproximação com o Centrão. Então, nesse sentido, o senhor está correto, quer dizer, ele mudou, né? Houve uma mudança. Ontem, numa entrevista que deu para nós aqui no programa, deputado Alexis Fontaine, um dos criadores do movimento Vem Pra Rua, o Rogério Schecker, ele nos disse que vai ser uma tragédia se em 2022 tivermos de escolher novamente entre um candidato do PT e Jair Bolsonaro. Como é que o senhor pensa? O que o senhor vê ali na frente? Como é que o senhor vislumbra essa possibilidade? O que pensa sobre isso?
Não, eu acho que ele está coberto de razão. Eu acho que nós não podemos pensar nisso, nós temos que viabilizar uma terceira via. Nós temos que sair dessa polarização de dos extremos e procurar algo equilibrado, central, tá certo? Que consiga flutuar um pouco para a direita, para a esquerda. Então realmente temos que procurar alguma coisa mais equilibrada, mais de bom senso e mais de qualidade, né? Que não sejam pessoas tão limitadas. Me preocupa muito essa limitação que acontece nos extremos, como pessoas e com gente que possa agregar. O Brasil é um país de 210 milhões de habitantes. E tem uma frase africana que eu uso muito nas minhas palestras sobre reforma tributária que diz o seguinte: em briga de elefante, quem apanha é a grama. Então, quando esses dois extremos ficam brigando, quem apanha é a população do Brasil. É o Brasil que perde mais uma oportunidade. E aí, citando mais uma frase muito emblemática que eu gosto muito, infelizmente eu gosto muito dela, do Roberto Campos, saudoso Roberto Campos, que dizia o seguinte: o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. E a cada ano, a cada eleição, nós estamos perdendo uma oportunidade. O Brasil e o Rio Grande do Sul, um exemplo disso, tem um potencial absurdo no agro, na indústria, no serviço. Nós somos um cavalo de raça com uma vontade enorme de correr, amarrado pela burocracia, pela estupidez daqueles que estão em cima da tela comandando esse cavalo. Precisamos rapidamente, urgentemente, procurar uma nova saída, uma terceira via autêntica para poder liderar o Brasil.
Mas, deputado, dentro dessa, exatamente, gostei muito dessa sua frase aqui, em briga de elefantes, quem perde é a grama. No cenário político hoje, vamos tentar criar uma analogia aqui, no cenário político brasileiro, nós temos esses radicais de direita, podemos falar assim, e radicais de esquerda. Eles têm tamanho de elefante hoje e a grama os ponderados estão tão diminuídos assim?
Então, eu acho que aí você fez uma análise boa. Eles nem são tão elefantes.
Pois é.
Mas eles são a minoria barulhenta de cada um dos lados. E existe uma maioria silenciosa, que é o que o Martin Luther King se preocupava, né? Ele não falava, você não me preocupa o barulho da minoria, e sim o silêncio da maioria, ou dos bons. Né?
Sim,
e o que nós temos que viabilizar é figuras centrais, equilibradas, de nível, sabe, que tenha berço, que tenha formação e que tenha um projeto de Brasil e não de poder, para poder viabilizar essa terceira via. E deixar, eles vão sempre ter lá 15, 20% dos votos, vão ter. Eu acho até que Jair Bolsonaro vai ter menos, porque eu acho que boa parte das pessoas que apoiam o Jair Bolsonaro, quando verem uma opção que é mais viável e menos radical, também migram para isso, tá certo? Mas que seja sustentável, que não seja uma pessoa folclórica, que não seja um outsider que nunca teve uma gestão pública ou que nunca participou da gestão pública para de novo ser eleito como se fosse aí, né, um animador de palco. Nós não queremos isso. Nós queremos uma pessoa equilibrada, com conhecimento de gestão, que tenha um projeto de país, finalmente, e que dialogue com as duas extremidades, porque nenhum dos dois dialoga. Direita não, extrema-direita não dialoga com esquerda, e essa variação, esses tons de Brasil sempre vão existir, sempre vai ter uma extrema-esquerda e uma direita, né?
Sim.
Claro, mas veja que os apoiadores mais radicais, alguns é por cegueira mesmo, outros é por oportunismo, do presidente, do governo, eles dizem o seguinte, a única chance que se tem de impedir a volta da esquerda é o Bolsonaro continuar, eles dizem isso. Como é que o senhor recebe esse tipo de coisa, que o senhor deve estar vendo nas redes aí?
Esse é um discurso quase que chantagista, né? Quer dizer, ó, se você não votar em mim, vai votar aquela turma. Então você tem que votar em mim. Não, por quê? Porque nós vamos construir uma terceira via. Parece que está precisando aparecer um líder da terceira via. Quem é esse líder hoje da terceira via que se apresenta no quadro político? Não aparece ninguém. Vira, mexe, aparece. Ah, vamos votar no Huck, agora vamos votar no Joaquim Barbosa, agora no Sérgio Moro. Sabe, tem que viabilizar de fato alguém equilibrado e não pessoas que podem ser sucesso na sua atuação, mas que de fato precisam entender dessa máquina pública e do crescimento. E não adianta achar que o Brasil, a esquerda, não vai votar. Ela vota como tem em qualquer lugar do mundo. O que ela não tem que ser é hegemônica como ela foi, ela não tem que ser populista como as figuras folclóricas e populistas que apareceram aí, que fizeram muito mal para o Brasil. E aí nós vamos ter uma outra via. Agora, achar que a esquerda nunca mais vai votar na prefeitura, no governo, é bobagem. Isso aí não vai acontecer, né? Não tem jeito.
Uhum. É, porque isso acontece, como o senhor disse, no mundo todo, né? O que, se acontecer, precisa voltar melhor. Por exemplo, mas tem uma coisa, né? A esquerda petista não está fazendo autocrítica. Eles continuam exaltando o Lula, que é um ladrão condenado, né? Aí é o outro lado, né, deputado?
Mas eles não fazem autocrítica. Se eles tivessem uma mínima, claro. A arrogância da esquerda é insuportável. Eles não fizeram até hoje uma autocrítica. Sim, roubamos, sim, corrompemos, sim, atentamos à democracia. O que, que não foi o Mensalão e o Petrolão? Há um atentado da democracia comprando apoio dos políticos, desviando dinheiro. E que não eram esses políticos que eram vendáveis assim, que eram venais facilmente. Essa gente não fez uma autocrítica. Eles não se penalizaram em nada. Se pedissem desculpas minimamente para, público, para o povo brasileiro, eventualmente as pessoas falam assim, pô, tudo bem, então tá, pediu desculpa, vamos lá, vamos trabalhar. Não! Eles são arrogantes. O Lula é um dos mais arrogantes que eu conheço. Ele não é o mais honesto do Brasil, do mundo, que ele fala. É o mais arrogante do mundo.
Uhum, é, mas tá aí, né? Tá aí querendo voltar. E pode anotar o que eu tô dizendo, viu? O STF... Agora o Gilmar Mendes vai para a presidência da segunda turma, o senhor tá sabendo. Gilmar Mendes é radicalmente contra a Lava Jato e contra o juiz Sérgio Moro. Vão tentar tirar as condenações do Lula. Tudo é possível no Brasil de hoje, hein?
Tudo é possível.
Infelizmente. Deixa eu lhe perguntar o seguinte, mais uma questão, deputado Alexis Fontaine.
Sim.
O senhor fez um post há dois dias, irritado profundamente com a fala do ex-advogado do presidente Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro, Frederico Vassef.
Exato.
O senhor disse que ele estava tirando as pessoas para idiotas, tontos, né? Esclareça para nós a sua posição, por gentileza.
Essa gente acha que mentir faz parte do cotidiano e que eu também digo nesse post, sim, o princípio de qualquer um que mente para o outro é considerar que o outro é um idiota, é um tonto que vai acreditar na mentira dele. A história do Queiroz dentro do sítio dele em Atibaia é tão fantasiosa, é tão sem pé nem cabeça, né? Como é que apareceu essa pessoa? Está mais de um ano fazendo lá. Assim, como é que as pessoas entram na tua casa, ficam um ano no quarto e você não fica sabendo? Então, ele quando faz aquelas declarações, ele está assim, subestimando a capacidade do Brasil inteiro de acreditar numa mentira dele. Não dá, não cola. Perde completamente a credibilidade. E isso me irrita porque era a prática do PT, dos advogados da esquerda, que roubava e falava, não roubei, tá, desculpa a expressão aqui, mas assim, tá com a cueca, com aquela marca de batom, e falou, não vai acontecer nada. Dá licença, me desculpa, mas eu não sou idiota, eu tenho nível, e a população tem nível. E aquele advogado começou a me lembrar, assim, aquela gente medíocre, gente pequena, gente que não tem, assim, que não dá para ter respeito, e perdem o respeito, porque a gente queria escutar uma coisa honesta. Está faltando gente honesta, tá faltando gente falar a verdade, custe o que custar, doa o que doer. Mas quando a gente aparecer uma pessoa falando isso, ele fala, poxa, está aqui uma pessoa que dá para confiar. Porque o problema é que nós não temos confiança em mais ninguém, porque as pessoas mentem para ou tentam mentir para nós, achando que a gente vai acreditar. Isso me veio todo aquele lixo do Lula, naquela reunião ministerial, que ele olhava para o teto, que ele não conseguia olhar para as pessoas, não sei se você lembra disso, bem quando explodiu o Mensalão e pegou toda a turma do PT, pegou Zé Dirceu, o Chiquen.
Lembro.
E aí ele tendo que olhar para cima, procurando uma resposta, assim, que ele tinha vergonha de olhar para frente, mentindo na cara dura. Mas é gente dissimulada, é gente que não tem caráter, é gente que não tem problema em mentir, porque eles não têm a menor ética, não têm a menor berço. Então, quando apareceu tudo aquilo, eu falei, não dá, né? Tem que postar isso mesmo. O cara tá achando o quê? Que vai passar reto isso? Não queremos criar outro clima de mensalão com aquele mesmo relacionamento com a população brasileira. A população brasileira tá cansada desse tipo de gente que acha que engana.
Eu concordo plenamente. Tem gente que passa pano, né? Que acha que a corrupção dos seus ela é menor do que a dos outros, né? Quando, na verdade, a corrupção não tem cor partidária e não tem ideologia. Bandido é bandido. Enquanto esta não for a regra e não for a mentalidade, vai entrar governo, vai sair governo, os problemas vão continuar.
Vai. E é o que você... É todo um sentimento triste, assim, é um desânimo, né? Mas a gente não pode desanimar, não. Tem que continuar. Temos que ser determinados e perseverantes para poder lutar pelo nosso Brasil. Mas
sem dúvida.
É lastimado. E essa questão de passar pano, primeiro, nunca me responda com uma pergunta. Quer dizer, quando eu falo assim, ele está roubando. Aí eu falo assim, mas os outros também não roubavam? Não me interessa os outros roubavam. Roubar é roubar, não vai. Desviar é desviar, corromper é corromper. Não me interessa quem está fazendo isso, mas não justifica. Uma coisa não justifica a outra. E nós temos que fazer o certo. O fim não justifica os meios. Eu quero sempre falar isso. O fim não justifica os meios.
Ontem, por exemplo, só para a gente fechar, deputado Alexis Fontenelle, teve uma operação da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, mas no Rio Grande do Sul, e o secretário estadual da Saúde do Pará, que é um gaúcho, Alberto Beltrame, entraram no apartamento dele, um triplex no centro de Porto Alegre, e mais de 300 obras de arte acumuladas aí ao longo da vida. Ele está sendo suspeito, ele é suspeito por enquanto, mas de superfaturamento em respiradores lá no Pará. Ele, o governador Helder Barbalho, terão, enfim, agora todo o tempo do mundo para se explicar. Mas qual não foi a surpresa que talvez seja um dos maiores acervos de arte dentro de um apartamento de um funcionário público? O sujeito é um funcionário público a vida inteira. Como é que explica isso, hein?
Porque, né, primeiro, assim, na questão da arte, a gente entende que é uma das formas fáceis de lavar dinheiro, né, porque é um mercado negro dessas obras de arte de alto valor, porque não está no banco, não está em ouro, realmente é uma forma das mais sofisticadas, mas bem comuns aí, tanto que Sérgio Cabral tinha um monte, tem um monte de outros políticos que tinham muitas obras de arte, né? Mas eu fico impressionado como as pessoas não perdem uma oportunidade de estar desviando, de roubar. Essas pessoas parecem que sim, mentes criminosas mesmo, que falam, opa, vai sair a pandemia, já vamos armar aqui, o que que vai? Opa, Copa do Mundo, peraí, vamos desviar isso aqui. Ah, não, vai ter Jogos Olímpicos, não, vamos desviar. Ah, não, teve derramamento de óleo na Costa Brasileira, opa, vamos desviar. Impressionante esses ratos de plantão que ficam aí aguardando uma oportunidade para fazer isso. Quer dizer, organizações criminosas mesmo, gente que não tem assim, o menor berço, não tem mais nenhuma ética, nenhum caráter, não tem mais nada. Não tem que ser prisão em dobro para essa gente? Tem, mas, de novo, quero repetir, não adianta a gente fazer uma condenação em dobro se ela não é executada. Nós temos
muito
que
bem.
Executar. E aí a segunda instância, que nós estamos lutando para que venha, para voltar a falar com o Maia, para votar logo essa prisão após a segunda instância, para começar a cumprir isso aí. Para as pessoas sentirem a dor. Para ficarem, se desviarem, ficarem cheias de dinheiro, vão ficar vendo pela janela quadrada, pelo sol nascendo quadrado, a fortuna que está desviada e tem que devolver.
Vai ter apoio do governo federal para aprovar a prisão em segunda instância no Congresso, hein, deputado? Só para a gente fechar.
Tem que ter, né, mano? Isso aí é uma questão da população. Vamos para a rua e vamos fazer barulho. Eu acho que tem que ter. Isso é uma questão de um sentimento de que a lei é para todos, tá certo? Não é porque não pode ser seletivo, desculpa. Sabe, aí que nós estamos aumentando as desigualdades mesmo.
Claro. Deputado federal Alexis Fontenelle, do Partido Novo de São Paulo, muito obrigado. Vamos conversar mais vezes. Um forte abraço, deputado.
Muito obrigado, César. Obrigado, Diogo, também pela entrevista.
Valeu, gostamos muito. Muito obrigado. Vamos lá, faltando 6 para meio-dia. Um forte abraço, César.
Um abraço, amanhã tem mais 90 minutos, Diogo.
Até amanhã, fiquem com Deus. Tchau.
90 minutos na Bandeirantes.